Senhor presidente, senhores parlamentares, tenho aqui um longo texto que é o meu pensamento sobre essa importante matéria. Sinceramente, não vejo ambiente para fazer uma análise mais profunda. Infelizmente, nesta casa, as votações, quando são muito importantes, as bancadas decidem. E o cidadão já vem sabendo como é que vai votar. E fica quase impossível você querer fazer uma análise e, dentro dessa análise, alterar o voto de qualquer cidadão. Para mim, essa matéria não me é estranha. Já no ano 2005, apresentei o projeto de lei de número 200 aqui no Senado, que, por sua vez, havia sido fruto de emenda que buscava reformular o Código Florestal. Essa discussão polarizou a questão, tornando insolúvel para os antagonismos setores ambientalistas e agrícolas. O relator da época, deputado Micheletto, não conseguiu consenso para aprovar o seu parecer. Nessa infrutífera discussão, o governo tomou parte do texto de minha emenda e editou uma nova medida provisória. Medida provisória que entrou em vigor sem uma palavra e um pensamento do Congresso Nacional. E ela sequer foi votada. E por não ser votada, entrou em exercício. Dada a indefinição e a falta de conclusão da medida provisória, resolvi transformar minha emenda em projeto de lei, de número 200/2005, o qual gostaria de narrar como ele foi democraticamente à época produzido. Esse meu projeto, inicialmente uma emenda substitutiva, foi obtido após amplo debate com diversos órgãos e setores da sociedade, com interesse e responsabilidade na questão ambiental e na questão florestal. Surgiu da urgente necessidade de uma clara delimitação legal das ações que podem afetar o nosso imenso e único patrimônio ecológico. Nessa nossa biodiversidade, que exigia nossa máxima atenção e a maior responsabilidade. O texto apresentado foi elaborado no seio do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, por sua Câmara Técnica de Revisão de Código Florestal, em cujo relatório se lê que essa proposta vem lastreada por mais de 25 audiências públicas, em reuniões regionais ocorridas durante os meses de janeiro a março, e mais de 25 estados diferentes do país, tendo sido realizada ainda 30 reuniões da Câmara Técnica e do Grupo de Trabalho. Participaram das audiências, reuniões e sugestões encaminhadas pela página da internet, aberta especificamente para esse tema. Segundo o Ministério de Meio Ambiente, direta ou indiretamente, cerca de 10 mil pessoas e mais de 730 instituições ligadas a órgãos estaduais, municipais, do meio ambiente, universidades, institutos de pesquisa, ONGs, Ministério Público Federal, Estadual, Movimento Social de Trabalhadores Rurais, Federações de Agricultores e Estudantes, cidadãos interessados no tema. Além disso, integraram a Câmara Técnica, representantes, dentre outras instituições, da Associação Nacional dos Municípios, do Meio Ambiente, da ANAMA, da IBAMA, da Confederação Nacional da Indústria, da Confederação Nacional da Agricultura, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura, CONTAG, de ONGs ambientalistas das regiões Centro-Oeste e Nordeste, além, é claro, de assessores do meu gabinete. Esse mesmo texto, depois de formalmente aprovado pelo plenário no CONAMA, foi encaminhado pelo ministro José Sarney Filho a título de contribuição para a elaboração do substitutivo projeto de lei de conversão da medida provisória 1956, de 16 de março de 2000. Não obstante, a meu ver, o encaminhamento como mera contribuição, além de não prosseguir sua tramitação, não fez jus ao enorme interesse despertado pela maioria na sociedade, nem a intensa mobilização que provocou, o que fez prova maciça participação dos mais diversos segmentos da sociedade. Era imprescindível que a proposta elaborada pela sociedade civil, com a chancela dos órgãos governamentais do meio ambiente, tivesse uma tramitação formal e oficial no Congresso Nacional, a fim de que lhe fosse assegurada a análise da discussão pela comissão mista competente. Daí a apresentação da emenda substitutiva. No mérito, ainda que correndo o risco de uma simplificação excessiva, tratava-se de compatibilizar, de um lado, o interesse da preservação do que resta das florestas tropicais em solo brasileiro, de que não são exemplos significativos a Mata Atlântica, que já perdeu 92,5% de sua vegetação primária, o Cerrado, cuja destruição já chega a 80%, Folha São Paulo, de 24/2/2000, a Amazônia, onde as áreas deflorestadas crescem a um ritmo acelerado, correspondente a 27%, Folha de São Paulo, 22/3/2000, esses eram dados da época. E de outro, o interesse na expansão das nossas fronteiras agrícolas, que por sua vez não pode ser reduzido ao interesse meramente econômico, pois se trata também e sobretudo da necessidade de alimentar a população brasileira e de darmos alimento para o mundo inteiro. Infelizmente, o projeto não prosperou e continuamos a sofrer com a insegurança jurídica criada por uma legislação inadequada, talvez anacrônica, tanto sobre o aspecto ambiental com relação às preocupações do agronegócio quanto aos pequenos agricultores. Foi nesse contexto do impasse político e da continuada irregularidade ambiental que surgiu a motivação para que fosse proposto o novo Código Florestal, projeto de lei 130, que chega ao plenário do Senado depois de tramitar pelas diversas comissões da Casa o polêmico projeto na Câmara relatada pelo senhor relator Aldo Rebelo. O propósito maior seria o de resolver o problema de redefinição de áreas de reserva legal e de proteção permanente, solução do passivo ambiental, com o reflorestamento, a recomposição da área degradada, com a conciliação e a regularização, suas respectivas multas e sanções, além de outras questões. O projeto deveria conter regras capazes de proteger as florestas e as matas nativas, nos topos dos morros e nas margens do rio, além de áreas específicas com apicuns e manguezais, com o objetivo de conter o desenfreado desmatamento, impondo e incentivando a recuperação da vegetação. É claro que o trabalho feito pelos relatores, ilustres e brilhantes relatores nesta casa, gerou coisas positivas, as quais ressalto os seguintes pontos. Para incentivar aqueles que cumpriram a legislação ambiental, o substitutivo estabelece o critério da progressividade, por meio do qual terão prioridade no acesso a recurso e a crédito. Também foi incluída a possibilidade de o governo federal implantar programas de conversão de multas para todas as propriedades, para financiar a recomposição ou premiar a preservação, foram sugeridas como fonte de recursos percentuais de arrecadagem de cobrança pelo uso da água, da arrecadação com o fornecimento de energia elétrica. Cidades, em artigo específico, são previstas regras para a proteção de áreas verdes na cidade, prevendo, entre outras medidas, que sejam mantidas pelo menos 20 metros quadrados de áreas verdes por habitante em novas expansões urbanas. Também consegue poder aos conselhos estaduais de meio ambiente para definir as faixas mínimas de mata ciliar em rios que cortam as cidades conforme a área de passagem de inundação. No preocupante caso da agricultura familiar, O projeto lhe dá tratamento diferente em capítulo específico, que reúne regras que levam em consideração a situação peculiar desse segmento. Os agricultores familiares poderão, por exemplo, contar com autorização para manter atividades de baixo impacto ambiental em área protegida, dispor de regras simplificadas para inscrição no cadastro ambiental rural e até mesmo para o licenciamento ambiental de planos de manejo florestal, entre outros benefícios. Outro aspecto positivo refere-se à imposição da reciprocidade. Os relatores incluíram no projeto artigo prevendo autorização para que sejam adotadas pela Câmara Comércio Exterior, CAMEX, medidas de restrição às importações de produtos de origem agropecuária ou florestal, produzidos em países que não observem as normas de proteção ambiental feitas aqui no nosso país. Como das entidades agrárias, estão nos tênues limites entre os interesses de preservação de meio ambiente e o exercício das diversas atividades econômicas. A polêmica também inclui áreas tanto no meio rural como nas cidades. O chamado passivo ambiental trata da ilegalidade de produtores rurais que ocuparam irregularmente as áreas da preservação ambiental, as áreas da reserva legal. Entregam esse grupo antigos ocupantes que derrubaram matas seguindo leis da época e acabaram ilegais pelas regras de hoje. Mas também são fazendeiros que expandiram suas lavouras já na vigência das normas da proteção florestal. Também estão em situação irregular pequenos produtores empurrados pela concentração fundiária para áreas acidentadas e ribeirinhos, reconhecidos por utilizar as margens dos rios de forma sustentável. Ao longo de 46 anos da vigência do Código Florestal, considerado pelos ambientalistas o guardião da vegetação nativa do país, esses produtores acumularam problemas com órgãos ambientais, além de multas e, mais recentemente, dificuldades em acessar políticas de crédito. Nesses mesmos 46 anos, o desmatamento aumentou, chegando a um passivo de 50 milhões de hectares, demonstrando a ineficiência dos mecanismos de comando e controle. Infelizmente, o projeto aprovado na Comissão de Meio Ambiente parece ser bom para quem desmatou, não apenas, parece ser bom apenas para quem desmatou. Concretamente, a proposta cria facilidade para quem descumpriu a velha lei. Mas o novo Código Florestal apresenta dispositivos que contrariam compromissos assumidos ao longo. Vejamos, quando não dá mais, só me avisa. A emenda 196, aprovada para a CMA, estabelece a anistia mais evidente. Reduzem até 80% a recomposição da área de preservação permanente nas margens do rio em todo o Brasil. Inclusive, mas não apenas, em rio com até 10 metros de largura. Das duas, uma: ou as margens do rio nascente não são de preservação permanente e a consolidação da ocupação ilegal nessa área constitui anistia, ou tais áreas deixaram de ser consideradas de preservação permanente em sua integridade e, portanto, estamos diante da redução de proteção desses espaços, margem de rios, nascentes e outros. A Sociedade Brasileira de Proteção à Ciência afirmou que em várias oportunidades que a redução em até 50% da recomposição da margem dos rios com até 100 metros de largura vai impactar mais de 50% de toda a malha hídrica do país. Essa medida afetará todos os tributários dos grandes rios brasileiros de forma difusa. Nas bacias hidrográficas mais críticas, simuladas no centro do país, situadas no centro do país, serão comprometidos a médio prazo o abastecimento humano da indústria, a produção de energia e a própria água pecuária, que conserva 70% de toda, que consome 70% de toda a água disponível. Para imóveis rurais que detenham em 2008 a área de até 4 módulos fiscais e para rios com mais de 10 metros de largura, será exigida a recomposição de faixas e matas correspondente à metade da largura do rio estabelecida para o imóvel. As propriedades de até 4 módulos fiscais ficarão dispensadas de recompor a reserva legal podendo regularizar a propriedade com o montante da mata nativa existente em 2008. Também não será exigida a recuperação da reserva legal para aqueles que desmataram seguindo lei da época. Contudo, não podemos esquecer que na Amazônia o módulo fiscal pode chegar a 110 hectares. A manutenção da data de julho de 2008 como teto para a consolidação de atividades agropecuárias ilegais contraria frontalmente a lei de crimes ambientais, que as trata como crime no artigo 38, 39 e 48. Segundo a lei de 1998, são pelo menos 10 anos de anistia explícita. E a Constituição Federal de 1988, no artigo 225, diz que, independente de obrigação de reparar o dano, o infrator será punido administrativa e penalmente pelos prejuízos ambientais. Estou chegando no fim, presidente. Estou chegando no fim.
Senador Pedro Simão, só pediria, nós vamos dar mais 3 minutos para Vossa Excelência, é porque tem 13 oradores inscritos ainda, além dos que vão se inscrever. Então eu vou dar 3 minutos, atende bem, Vossa Excelência.
Muito obrigado, presidente. No entanto, controversamente, a data de julho de 2008 não foi adotada como teto para a possível redução da reserva legal nas propriedades rurais da Amazônia, pelo zoneamento ecológico e econômico. Essa lacuna significará a regularização de desmatamento ilegais, futuros com benefício de redução da reserva legal de 80% para 50%. Em Mato Grosso, por exemplo, que teve seu ZE aprovado por lei estadual, nesse ano houve aumento súbito e vertiginoso de desmatamento em mais de 70% em 2011. Depois de 3 anos consecutivos de queda, só com a expectativa de aplicação desse benefício. O projeto estende automaticamente o benefício de redução da reserva legal para 50% aos estados da Amazônia, que possuírem mais de 65% do território com unidade de conservação e terras indígenas, emenda do senador Jucá. Porém, o texto não limita a medida aos desmatamentos anteriores a julho de 2008. Isso significa mais estímulos e novos desmatamentos para a Amazônia. Outro elemento que causará mais desmatamento é que a aquicultura, criatórios de camarão serão consideradas pela nova lei como atividade de utilidade pública. Com isso, ocupação ilegais em manguezal serão consolidadas e a lei autorizará novos desmatamentos em manguezais e nas beiras de rio de todo o Brasil, com tanques privados de criação de peixes e de camarão. O texto lista a preocupante série de atividades de utilidade pública, interesse social, baixo impacto ambiental, para caracterizar as únicas situações possíveis de autorização dos desmatamentos em APPS, além da prevista de lei. O substitutivo também inclui os conceitos de área abandonada, área verde urbana, faixa de passagem de inundação, áreas úmidas, as quais passaram a ser utilizadas para o conhecimento de regras de proteção ambiental e longo do texto. Por isso, por fim, o texto altera significativamente a metodologia de mensuração de topos de morro e outra categoria de APP, reduzindo-a em até 90% em comparação com o que é hoje protegido. Entretanto, segundo a divulgação, segundo a divulgação na imprensa de 30 de novembro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelaram que houve um acréscimo de 52% em relação a setembro no aumento de áreas desmatadas na Amazônia. Por último, mas não menos importante, é a questão do projeto de lei ambiental e florestal ser uma norma genérica generalizada para tratamento do meio ambiente no contexto de um Brasil continental, onde temos ecossistemas distintos que exigem tratamento diferenciado. A agricultura e as matas do Cerrado são completamente diversas da Amazônia legal ou do Pantanal. Enfim, espero que nos projetos específicos que cada bioma que o Congresso terá 3 anos para elaborar, e isso é importante e deve ser salientado, teremos lei especial para o bioma da Amazônia, do Cerrado, das várias regiões do Brasil, e isso é muito importante. E ali, nessas leis específicas, poderemos corrigir esses erros e esses equívocos e poderemos traçar o limite real e positivo da ecologia brasileira. Com tudo que foi exposto aqui, O PLC 30 de 2001 é muito melhor do que o que veio da Câmara, mas tem problemas difíceis que deverão ser analisados. Alguns deles, muito importante, vai depender da aprovação de emendas que estão sendo destacadas. E outros, talvez, tenham até o veto da senhora presidente. Creio que ainda podemos avançar mais nas discussões. A meu ver, as contribuições e recomendações oferecidas pela classe científica, pela Sociedade Brasileira de Progresso à Ciência, pela Associação dos Municípios, pelas pequenas propriedades, a priorizar e otimizar atividades agrícolas e florestais com expansão das fronteiras de agronegócio e entretenimento do meio ambiente. Infelizmente, essas considerações ainda estão em discussão. Agradeço, senhor presidente, a tolerância de Vossa Excelência, mas acho que era importante, numa hora que votaremos uma lei tão importante como essa. Muito obrigado.